O menino crescia dentro da convicção do que sabia e devia defender. E exatamente por isso, muito melhor se adestrava para atacar. Sentia-se respaldado pelo orgulho do passado e pela altanaria de dignificar o presente. Esperava o futuro de olhos abertos. Daí, para Krieger, o sentido das saudades, das lutas, esperanças, desde as missões. Sim, Krieger conquistou o direito de olhar para trás. Em seguida, de ver-se ao espelho. E depois, de fitar imperturbável a linha de frente. Desde guri, já era vivente e participante do mundo permanentemente revolucionário das missões. Andava colado ao pai, sangue e inspiração do filho, tão colado como o carrapato em costela de novilho, como diria um bom gaúcho. A grandeza dessa ligação na vida dos pioneiros é qualquer coisa de belo. Do pai, Krieger trouxe a força indomável da paixão política e a exaltação da honra. Dos estudos do Rio Grande, a formação humanística e a convicção liberal. Na sua ação política, teria que ter, no convívio com as grandes figuras da terra, um padrão de coerência.
Vossa Excelência me permite?
Com muito prazer.
Novo senador, Dono Vilela, se o coração é a caixa de ressonância, o estuário do sentimento da inteligência humana, e Goiás, sendo o coração, ou, como diz um certo cronista de minha terra, onde começa todos os caminhos e terminam todos os caminhos do Brasil, na oportunidade que Vossa Excelência fala do homem coração, do homem político, do magnânimo companheiro Daniel Krieger, Goiás gostaria de assinalar no seu pronunciamento a sua presença para dizer da sua solidariedade e do quanto nos ufana em ouvir tão justa homenagem partindo de uma figura exponencial como é Vossa Excelência. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador. A sua ação política, portanto, senhor presidente, diria que ser, no convívio com as grandes figuras da terra, um padrão de coerência. Se a paixão é arrebatadora e a exaltação é temerária, a formação humanística tem o condão de ordená-la dentro do campo da racionalidade, enquanto a convicção liberal encarrega-se de plantar nesse campo o estandarte de uma filosofia política.
A excelência permite uma parte?
Pois não, novo senador.
Eu tenho que me solidarizar com Vossa Excelência e com esta casa pela homenagem que está se prestando a uma das maiores figuras que já acolheu durante tantos anos. Ninguém melhor do que eu para falar também sobre o Krieger. Pois mesmo antes de chegarmos a esta casa, de chegarmos juntos, já eu o conhecia como um dos líderes da gente moça daquela época, representando a sua gente, a sua brava gente gaúcha. Tão destacado foi a sua figura, logo no início da sua vida pública, que quando o meu partido, que também era o seu partido, sabidamente fraco eleitoralmente no seu estado, foi buscar um líder para apresentar o povo gaúcho, para representá-lo nesta casa, foi exatamente escolhido naquela época o moço e ardoroso líder Daniel Krieger. Daniel Krieger, Vossa Excelência diz bem, é uma daquelas figuras que nasceu líder e morrerá líder, porque a sua liderança é inata. O seu comportamento, a sua linha de conduta, a sua coragem na afirmação das suas atitudes será sempre sagrada, toda vez que se rebuscar a história para encontrar um exemplo
decidido na vida pública brasileira.
Muito obrigado, nobre senador Binac Maris.
Permite uma paz, nobre senador.
Uma palavra,
Antônio. Nobre senador. Relutei antes de pedir o apate a Vossa Excelência, porque eu acho que a melhor maneira de homenagear o grande vulto que é o senador Daniel Krieger é ouvir o discurso de Vossa Excelência. Mas peço, em meu nome do senador Renato Franco, e certamente também aqui, se estivesse presente, do senador Catete Pinheiro, que Vossa Excelência acolha a palavra da bancada do Pará de completa sintonia com o pensamento e elogio de Vossa Excelência a este admirável amigo, este admirável chefe e líder que é o senador Daniel Krieger.
Muito obrigado, senador Jarbas Passarinho.
Inteiramente fiel ao estilo de uma política é que a define. Em documento ao presidente Costa e Silva, com a precisão de que ela, a política, não visa senão a organização jurídica do poder. E acrescento, o poder é a capacidade legal de que dispõe um grupo para decidir pelo povo. Esta capacidade está disciplinada na Constituição. Foram anos, senhor presidente, décadas, entre saudades e esperanças, de lutas pela afirmação de um pensamento político nacional estável. Na antiga UDN ou na Arena, no Rio Grande ou no Plano Federal, a sua figura de líder enérgico, mas humano, inteligente, mas sem carisma, culto sem vedetismo, fiel sem precisar de fidelidade partidária, servidor sem servilismo, se agigantou de quantas qualidades nobres pode um homem conquistar para se fazer líder. É difícil encontrar-lhe um defeito grave ou leve, além do da desambição pessoal aguda. O defeito que os desapaixonados dos valores subjetivos lhe apontam de forma capciosa está na sua incorrigível solidariedade às ideias e princípios éticos consagrados pelo universo democrático. Na oposição ou no governo, jamais feriu a dignidade da sua razão de ser político. É que sempre atribuiu importância ao sentido da personalidade, marcada de definido idealismo. Não se trata, senhores, não se trata de uma supervalorização de status, mas de lhe dar sentido acima de qualquer condição social, mesmo que de luxo, sentido que ele imprime o rumo do transcendente político e existencial no espaço e no tempo. Não é à toa que André Malraux perguntava por que é preciso que a vida tenha um sentido. E abro aqui um parênteses, senhor presidente e senhores senadores, para manifestar a minha dor e o meu sentimento pelo falecimento de André Malraux, ocorrido ontem, notícia hoje divulgada por todos os jornais brasileiros. Porque é preciso que a vida tenha um sentido. Exatamente para que não se faça da vida um contrapeso de interesses, mas a essência das coisas, acima do bem e do mal. O que já é razão suficiente para que tenha um sentido, uma orientação firme, capaz de eliminar o trivialismo do faz de conta que vive, próprio das criaturas empacotadas nas prateleiras da cortesania. Porque é preciso que a vida tenha um sentido. Ah, se não for essa angústia da alma, ah, se não for essa opressão do peito. A política não é um manso rastreamento. Ao contrário, é algo que faz rastro, que se atira ao mundo. Carece, portanto, a vida política de alívios e de afagos,
para sua alma, para o seu peito. No dia em que lhe negarem essas ansiedades, será inócua e órfã em perene estado de miserabilidade. Dar-lhe sentido é registrar a marca da sua grandeza. O senador Daniel Krieger soube dar sentido à vida. E eis, em resumo, o valor das suas memórias. Uma vida que abriu os olhos dentro da concepção de que o homem deve ser valente como as armas e fiel como a terra. Se saiu do Rio Grande para lutar em outros cenários, é fora de dúvida que o simbolismo das armas e da terra o acompanhou até Brasília, mesmo porque os atos, como dizia Milton Campos, acompanham o homem. E a história de um homem não é outra coisa senão o encadeamento dos seus atos. É o que vemos, com precisão e grandeza, em desde as missões, saudades, lutas e esperanças. Nessa longa caminhada, senhor presidente, a figura de Daniel Krieger chega a ser romanesca de tão agitada. Lê-se volutuosamente o livro, tal a contaminação dos episódios. Uns pela ternura do autor para com as criaturas humanas e a terra. Outros pela beleza estilística. Muitos pelo intrincado das circunstâncias. A maioria pelo vigor do político em todas as situações. Lembro o episódio em que seu Reginaldo tem que sacrificar o cavalo de estima em virtude de um acidente que o inutilizara. Na verdade, seu Reginaldo, pai de Daniel, não via ali apenas o parceiro de trabalho, mas um dos grandes símbolos da liberdade do homem campeador. O cavalo era a abertura dos espaços. Lembro a decisão de seu Reginaldo e Dona Isabel, quanto aos novos rumos que deve ser dado ao menino campestre, atilado e indômito, apegado ao significado das armas e da terra. Íntimo da vida dos adultos, sentia-se um adulto. Não lhe escapava o segredo dos embates políticos ou pessoais, da mesma forma como não lhe era um estranho o trabalho, os animais, as estrelas do céu, os caminhos e, principalmente, o grave exercício da dominação do homem sobre as coisas. Mas os pais o queriam em outro ambiente que lhe proporcionasse o aprimoramento cultural dos sentimentos e ideais que acalentavam o sonho dos liberais. E o menino Krieger foi para a escola, para a academia, para o palco contemporâneo das novas pelejas, o tablado político. Há páginas de profundo encantamento humano nessas transições, sobretudo pela busca incessante de afirmar um sentido à vida. Em Brasília, suas lutas foram coroadas de êxito. E aqui se consagrou o líder que todos nós respeitamos e amamos, também aqui. Era ele recebido os ferimentos mais contundentes, aqueles que são desfechados pela insídia e pela intolerância. Mas nada disso abate ou faz diminuir a esperança na vitória dos postulados que deram razão de ser a sua brilhante escalada. Conquistou, no âmbito político, uma indiscutível liderança que, se oficialmente não exerce, é porque as circunstâncias políticas não quiseram confirmar. E deve essa conquista ao aprendizado cultural recomendado por seu Reginaldo e Dona Isabel. O bom Deus quis
que Krieger transformasse o ardor do sangue dos pioneiros em ardente e dialógica paixão pelo idealismo democrático. Tendo dominado e sublimado a impetuosidade das armas da região heróica das missões, que trocou pelo saber e pela afetuosidade parlamentar, tornou-se o comandante natural de todos nós, os democratas que eu admiro, esmerando-se, contudo, na precaução de guardar bem guardado a coragem desataviada dos gaúchos pioneiros, o lampejo dos olhos, o frêmito do peito, a rútila visão instintiva das coisas. A sua firmeza de atitude revela que suas andanças sempre se caracterizaram pela altivez. Criado em campo de lutas, dessas lutas não colheu a amarga experiência de tentativas erráticas, simplesmente temerárias ou supinamente especulativas, mas sempre como sedutora perspectiva de delineamento e perfeccionismo da personalidade. Da juventude à maturidade, encontrou em cada passagem da sua experiência política um estímulo, mesmo quando o resultado não tenha favorecido as suas aspirações. Essa maneira de encarar os fatos é típica de quem entra nas lides políticas com ideal e com coragem. Há quem prefira modelar o seu comportamento de acordo com a evidência dos fatos consumados. E há quem conduza a sua determinação por cima das consequências das coisas. O senador Krieger jamais sacrificou o ideal pelo acolhimento de outros interesses. O livro testemunha um roteiro impressionante do pensamento político do homem, que não sofreu no tempo, senão a mudança de idade e de lugar de ação. De fato, da Assembleia Legislativa do Rio Grande ao Monroy, no Rio de Janeiro, e de lá ao Senado, em Brasília, o político aceita a arte da compreensão, que é uma especialidade política, mas nunca a violentação dos seus princípios. Cometido nas suas reações, possui o dom do equilíbrio e da sensatez. É um exemplo de dignidade política, como Milton Campos foi um exemplo de santidade política. Seu livro de memórias, portanto, não podia deixar de ser senão o retrato fiel de sua postura diante dos homens e da nação. É livro denso e terso, robusto e sonhador, de linguagem simples e estilo atraente. Disse antes, senhor presidente, que não é fácil contar saudade e cantar esperança. A atração do pieguismo é sempre uma ameaça cruel, se o escritor não sabe dominar a linguagem. Daniel Krieger nunca se dedicou muito à linguagem escrita. Cultiva o improviso na oratória e desfruta de uma conversa envolvente. Dotado de boa memória, preferiu sempre a palavra oral, inclusive porque a tradição tribunícia brasileira sempre considerou o improviso característica importante do orador. Por outro lado, a sensibilidade à flor da pele e arguta inteligência fornecem-lhe condições subejas ao pronto exercício da atividade parlamentar. Forjou a têmpera de sua liderança, com a vantagem de liderar não só pelo raciocínio, como também muitas vezes pelo coração. Afeito ao diálogo, quando a lógica parecia fatigada por qualquer motivo, entra com o poder imensurável do afeto. A liderança em comum que exerce origina-se do bom uso da racionalidade e da afetividade. Sem falar, senhor presidente, no fascínio da envergadura moral, em qualquer instante e em qualquer situação, acima, sempre acima de qualquer suspeita. Diante de Krieger, pode se discordar, nunca duvidar. As suas memórias, senhor presidente, contam os altos episódios de sua vida, sem retoques e sem a dor, a vida como ela é, desde as missões até esta casa que tanto honra. Nas minhas caminhadas pelos estados brasileiros, é constante a indagação sobre o senador Daniel Krieger. Teria ele se esgotado fisicamente? Teria se desenganado da vida política? Teria mudado de pensar? O livro que será lançado hoje no Clube do Congresso se constitui numa cabal e definitiva resposta às perguntas que me formulam. Não é só um livro de memórias, um livro qualquer de memória. É um depoimento histórico e, mais que isso, a afirmação de um pensamento político dominante na parte maior da mentalidade brasileira. E diria ainda, é um livro vertical, contagiante, verdadeiro. Para a interpretação dos nossos dias revolucionários, ninguém amanhã poderá prescindir dessas memórias. É a história por dentro dos fatos, com fatos, às vezes de uma emocionalidade fustigante, às vezes de uma autenticidade que faz o coração subir, que nem jaguatirica sobre a árvore, para lembrar um velho pioneiro gaúcho. Os depoimentos do senador Daniel Krieger merecem um estudo aprofundado. Desejo, senhor presidente, desta tribuna, fazer apenas uma saudação ao livro que será lançado hoje. Uma saudação de boas-vindas ao público brasileiro, que tem agora oportunidade de conhecer a vida de um político contemporâneo e aprender melhor passagens sutis da atualidade revolucionária, senador, que já dura 12 anos.
Senhor Tony, professor. Senhor Tony Vilela.
Com muito prazer.
Uma palavra só. Não quero... Percebo que Vossa Excelência está no fim. No fim do seu discurso. E não quero silenciar diante do seu discurso. Daniel Krieger é uma personagem tão importante no Senado, na história do Senado e na história do Brasil, que não é possível silenciar diante de uma palavra sobre ele. Eu acompanho estas últimas palavras de Vossa Excelência, as palavras da esperança que estão envolvidas no seu discurso. Daniel Krieger traz no seu livro uma grande esperança para o Brasil, porque tendo sido ele, o tempo todo do seu passado, um democrata, tendo sido um revolucionário, estando integrado no coração da revolução. A palavra de Daniel Krieger é uma palavra de esperança na revolução. Esta é que creio ser a grande mensagem do livro de Daniel Krieger. É a palavra da esperança na revolução. A revolução que foi feita também por ele. Não para tirar o Brasil do caos, mas para levar o Brasil para a ordem e para a liberdade.
Muito obrigado, nobre senador Gustavo Cabanella. Há capítulos no livro do senador Daniel Krieger que por inteiro ficarão na história desse. Há revelações que são roteiros indispensáveis a uma interpretação exata de fenômenos políticos que se repetem sem que aparentemente possamos nos aperceber das suas fontes autênticas. Há, enfim, todo o manancial
de estupenda validade, análise da problemática nacional e principalmente de muitos dos seus enigmas, destacadamente aqueles que o deciframos ou nos devoram inexoravelmente. E nesse fabuloso manancial, registre-se com especial atenção o que lá se encontra como confirmação do verdadeiro sentido da Revolução de 31 de março de 1964, através de depoimentos históricos intencionados. Fica bem claro, senhor presidente, ao se ler a última página e deixe as missões, saudades, lutas, esperanças, que a democracia é o tema da Revolução. O princípio de sua história, o meio de que se serviu para eclodir e o fim de que se serve para se manter. A contribuição deste livro, a verdadeira, a verdade revolucionária, é um serviço à pátria e ao necessário aprimoramento das nossas instituições políticas. Dizia Franklin Roosevelt que quem prefere a segurança à liberdade corre o risco de perder a segurança e a liberdade. Sabemos, senhor presidente, da necessidade indeclinável das duas, segurança e liberdade. O que só se obtém pelo império da lei, concebido no Estado de Direito, onde o homem é a origem da lei. É esta a linha básica do livro pelo qual o autor se bate desde as missões. Obrigado, senador Daniel Krieger, pela lição de experiência democrática que nos oferece. Obrigado, senador, pela vigília à democracia em que transformou a sua própria vida. Obrigado, senador, por nos ensinar a convidar a democracia a comandar integralmente os nossos destinos.